NickCast, o seu podcast de cultura pop, com Samir, Luiz, Diego, Ebert e Hortêncio. Fala, galera! Uma boa noite, boa tarde ou bom dia para vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Hoje, mais um NickCast com você e mais uma vez o nosso tradicional Boteco NickCast. Presentes, por enquanto, presentes no episódio de hoje, está ele, o cara da voz aveludada e o cara que faz sucesso com as mulheres, Diego. Boa noite!
Uma boa noite a todos os presentes, boa noite a quem está escutando o nosso podcast.
Também ele, o cara do sertão de Goiás. Boa noite, Ebert!
Salve, tricampeão da Liberta, acabei de assistir, é coisa que poucos têm no Brasil, só eu, os gremistas e os são paulinos têm, mas como aqui no grupo só tem eu e você de santista, só a gente tem essa honra.
Muito bem, e também ele, o nosso queridíssimo especialista em Fórmula 1, em basquete e em futebol também. Boa noite, Samir!
Boa noite. Tranquilo aí com vocês?
Ó, tudo tranquilo. E lembrando que hoje o assunto é livre, é boteco. Quem que inicia aí a pauta para a gente começar a falar livremente?
E aí, tem alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma notícia que vocês ouviram?
Ah, acabei de ver o Santos tricampeão, né?
Oi, desculpa, não vi.
Deus, né, Bert, isso daí nem conta, né, cara? Isso aí foi tanto tempo atrás aí.
Parece que foi ontem.
Parece que foi agora há pouco, né? Não sei, cara. Eu tenho visto muitas notícias sobre esporte, né? E como a gente tava nessa vibe aí do Last Dance que a gente falou muito, saiu uma declaração do Isaiah Thomas, ele dizendo que hoje na NBA existem 10 ou 11 como Jordan na NBA, né? E eu acho que, mais uma vez, ele falou groselha, né? Porque o Jordan, ele é considerado melhor para quem jogou basquete antes dele, quem jogou durante o período dele e para quem jogou após a era dele, né? Então, eu acho que ele tá falando bobagem aí de novo.
Como nós...
Alguém viu essa declaração que ele falou?
É como o nosso querido Ebert fala, ele é um cara invejoso do Bulls, né? Além do Jordan, ele é um invejoso do Bulls.
É. Eu não... Ele também falou pra gerar polêmica, como o Pippen também falou. Às vezes os caras, tipo, como são grandes jogadores, eu penso assim, não sei se vocês concordam comigo. Como são grandes jogadores de uma liga que é enorme, eu acho que esses caras, eles falam por ego. Tipo, o cara fez. Tipo, a série é sobre o último ano do Chicago Bulls, né? O último tricampeonato, beleza, pá, história. Só que, tipo, toda voltada na visão do Jordan. E isso mexeu com o ego do Pippen, do Rodman, do Isaiah Thomas. Isso mexe com os caras, entendeu? Porque os caras já têm tudo. O que mexe com os caras? É o orgulho deles, mano. Então, tipo, não me surpreende uma declaração dessa, como a declaração do Pippen, como a declaração do Dennis Rodman, como a declaração do teve mais declaração aí de um monte de gente falando. Ou do próprio jornalista lá, o Smith, que fez o livro lá, ele que participou também da série, ele falou que 80% da série não conta o que aconteceu mesmo. Então, tipo, é ego, cara. Tipo, são tudo campeão, tudo milionário, e, tipo, o que vai mexer com os caras? É o ego deles, mano. Então, tipo assim, não me surpreende essas notícias, entendeu?
É porque, como eles vivenciaram, né, a época do Jordan, parece que acho que na cabeça deles, só o Jordan que foi importante, né?
Isso, é.
Eles correm atrás de uma
aceitação,
de uma aprovação, né? De uma aceitação, isso, exatamente, é. Samir. De uma aceitação
também é.
Para eles, parece que eles não tiveram, né, essa aceitação.
Tipo, que nem, vai, por exemplo, vou falar aqui, um jogador que não fez, é um jogador que, para mim, é de médio para baixo, que é o Leandrinho, Leandro Barbosa. Ele não se acha, e ele foi campeão já, mano. Então, tipo assim, ele, por quê? Porque a cultura lá é diferente, mano. Tipo, ele não aceita só ser campeão, entendeu? O cara na NBA, que é dos tops, ele quer ter, tipo, status, ele quer ter uma série pra ele também. Você acha que o não vai ter um Last Dance do LeBron James? Teve Space Jam? Você acha que não vai ter do cara também? Tipo, ego, mano. E assim, e teve uma notícia que também achei interessante, foi um especialista da ESPN. Ele falou assim, zoando, né? Ele tweetou assim, falando em inglês, né? LeBron James, assiste a série e vê que, ser bonzinho na NBA, às vezes, não é bom. Tipo, pra ver como que o Michael Jordan era com os atletas, entendeu? Tipo... deu uma cutucada porque o LeBron James é o paizão, né? Tipo, querendo ou não, o cara já ganhou tudo, mas é totalmente diferente do Jordan. O LeBron James é conhecido como um cara que, tipo, é sorrisão, entendeu? Ele é de boa. Então, tem essas coisas. E é ego, mano. Então, pra mim, não sei a opinião de vocês, mas pra mim, essas notícias que saem, assim, do Pippen, do Isaiah, tipo, pra mim, não, meio que não surpreende, entendeu?
Sim. Eu acho que... E aquela, né? O Isaiah Thomas, ele tem uma inveja do Jordan, porque ele pra mim, ele era um bom... Ele era um puta de um armador, né? Mas depois que o Jordan ganhou deles pela primeira vez lá, ele entrou numa descendente de tipo de... E depois dele ficar fora do Dream Team, eu acho que ele ficou meio amargurado com isso.
Sem dúvida.
Ah, eu acho que tudo isso que vem depois da série é mais pra... É um marketing da série, né, cara?
Eu também acho, eu também não confio muito.
Eu não tinha tanta fala antes dessa série aí. É que a série fez tanto sucesso.
É, tipo assim, pra se ter uma noção, eu só fiquei sabendo da série quando apareceu lá em breve no Netflix, mano. Eu não sabia da série, tá ligado? Tipo, só fiquei sabendo que ia sair uma série da final do Jordan quando apareceu lá no em breve do Netflix.
É, apareceu pra mim, eu até compartilhei pro Clebão, nem o Clebão sabia.
É, então, tipo, eu não sabia também.
Teve divulgação aqui, né? Porque a divulgação maior com certeza foi lá, né?
Eu acho
lá
que
fora
também,
a divulgação foi grande. E como aqui, né, nós não temos um histórico favorável em relação ao basquete, né? O próprio Herbert diz que ele detesta basquete, que o negócio dele é NBA. Não é, Bert?
Ah, NBA é outro patamar, né, cara?
É, NBA é... Assim, pra mim... Cara, não, é que assim, é muito louco, né? Ficar todas essas outras ligas, né? Tipo, europeia, a Champions League. Tipo, mas, mano, é o que é verdade, velho. Tipo... Assim, não querendo comparar, entendeu? Mas, tipo, NBA é... É a Liga dos Campeões, entendeu? Champions League.
Tipo... Tanto é que os caras, quando ganham a NBA, se intitulam campeão do mundo.
É, exatamente. Igual a Major League Baseball, World Series, entendeu? É série mundial. Tipo, um negócio assim, entendeu? Tipo, é totalmente diferente.
É, pessoal, e também vamos dar agora também... Antes da gente conseguir prosseguir com os nossos assuntos, dá boa noite ao representante fluminense do podcast. Boa noite, Luiz.
Boa noite, galera. Boa noite, boa noite.
Todos boa noite. Presentes agora. Prosseguimos.
Vocês estão falando aí do quê?
Não, a gente estava falando de uma notícia que saiu de basquete, mas aí já meio que já encerrou. Você tem alguma notícia, alguma coisa que você queria falar, Luiz?
Não, não tenho não, cara. Só demorei porque eu tava assistindo um filme aqui, o filme acabou agora. Aí eu entrei agora pra poder...
E qual que seria o filme que você assistiu, Luiz?
Cara, eu tava assistindo um filme chamado A Morte Te Dá Parabéns.
Ah, você já ouviu falar desse filme? Eu já ouvi falar desse filme, mas eu ainda não assisti.
Um filme que...
Já ouvi falar, já.
É tipo um...
Ele é novo? Ele é novo?
É de 2017. É uma mistura de filme slasher adolescente com Feitiço do Tempo, do Bill Murray. É uma menina que ela... É no dia do aniversário dela, um cara vai lá e mata ela. Aí ela acorda no mesmo dia de novo. Aí ela vai, sempre que ela morre, ela acorda no mesmo dia, que é o dia do aniversário dela. Tem que sair dessa situação, descobrir o que está acontecendo.
Que ideia original, parabéns.
Não, mas o filme é bom, cara. O pior que o filme é bom, o filme é legalzinho.
Eu acho que o último filme. O último filme. Só um parênteses aqui, eu acho que o último filme de suspense, meio que terror que eu gostei assim. Foi Corra.
Ah, ia falar a mesma coisa. Eu ia falar justamente do Corra.
Acho que foi o último filme que tipo, assim, mexeu, assim, falou, caralho, esse filme é bom pra porra.
O roteiro...
E o Lugar Silencioso também. O Lugar Silencioso também é foda.
Eu gostei muito do Hereditário.
Hereditário? Isso aí eu não conheço, não.
Hoje eu assisti um filme... Eu falo que é um dos filmes que eu assistia muito na minha infância, que é O Máscara, com Jim Carrey.
Mano, saiu um feed pra mim no celular falando que o Máscara pode ter uma sequência com o Jim Carrey.
Sério? Mano. E Cameron Diaz também? Será que
é um feed? Ah, eu não sei. Mas eu vi que tava tinha um feed, subiu um feed pra mim assim, falando, tá em conversas com a volta do Máscara e a volta do Ace Ventura.
Opa! Enfim, mas...
O Jim Carrey, ele não...
Falei.
O Jim Carrey, ele não curte muito fazer sequência, né? Acho que a única sequência que ele fez, se eu não me engano, foi a do...
Lloyd.
A do Ace Ventura.
E Debbie Lloyd.
Debbie Lloyd, né? Ele também.
E Debbie Lloyd ele fez depois.
E Debbie Lloyd, isso.
É que ele não quer. Assim, ele relutou pra fazer. Ele relutou pra fazer por causa que ele não gosta de fazer.
Uma continuação, como o Luiz.
Continuação, ou voltar a fazer o mesmo personagem. Né?
E era melhor não ter feito também a continuação, né? Convenhamos.
Do Debbie Lloyd, sim. Debbie Lloyd é.
Ah, do Debbie Lloyd eu gostei, cara. O Ace Ventura eu nunca assisti o segundo. O Ace Ventura eu nunca assisti o segundo, mas o primeiro.
Acho que ia passar na televisão. Não sei se passou e vai passar.
Que é o Ace Ventura?
Não sei se era na Band. Não sei se foi na Band que ia passar. Eu acho que ia passar esses dias aí, mano.
Mas enfim.
O 2.
Mas enfim, o Máscara, eu reassisti hoje, tem lá no Netflix. E eu acho o Máscara muito. Eu acho que é um filme tipo. É um filme que é bom pra se distrair. E a Cameron Diaz, na época, tava no auge da sua beleza. Hoje em dia, ela tá estragada pra caramba.
Caralho!
Mas, mais uma vez, eu falarei sobre a Ferrari. Você prefere.
Só não compara com o Fusca, por favor.
Tá bom. Você prefere andar numa Ferrari batida ou numa Brasília?
O quê?
Cara, vamos combinar uma coisa, Felipe. Não usa de comparação nenhum carro antigo da Volkswagen, que são carros baratos que você conserta com qualquer coisa, cara. Fala um Chevette.
Um Fiat 147.
Fala um Gurgel.
Gurgel.
O Corgel. Corcel 2.
O Del Rey.
Corcel 2. Del Rey.
Del Rey, nossa.
Mano, uma vez.
O Pampa.
Pampa. Uma vez, mano, eu tava indo pra praia. Foi, mano, faz uns 4 anos, eu acho, isso. Eu tava indo pra praia. Mano, eu tava subindo a serra. E aí, tipo, mano, como se o maior trânsito, né? Tipo, maior trânsito, assim. E aí, tipo, mano, cara, maior trânsito na serra. E era, tipo, dia normal, assim, tipo, não era feriado nem nada. E aí eu falei, ah, deve ter algum caminhão lá na frente, né? Tipo. E aí, tipo, começou, tipo, as pessoas começaram a passar, né? Aí quando chegou na minha visão, assim, era um Dal Rey, mano, lotado de batata. Um cara que tava levando batata, mano. E, mano, lotadaço, assim, o carro cheio de batata, mano. E ele dirigindo lá, mano, subindo a serra com o Del Rey, velho. O cara é guerreiro, mano.
O cara deve coragem, ser... corajoso.
Belina também. Tá um
corajoso, mano, guerreiro.
Aqui na rua...
Também.
Aqui na rua tem uns Belina. Tinha um cara aqui na minha rua que tinha só o carro antigo. Del Rey, Belina, Corcel.
Na rua do seu avô, né, Hortência? É a rua do seu avô.
É, aqui é minha casa também, né? Enfim, esses carros antigos. Era da hora. Tinha alguns carros. Eu já andei em algum desses carros antigos. Você tem alguma lembrança desses carros antigos? Se o pai de vocês já teve um desses carros antigos? Você andando? Algum tipo de nostalgia?
Meu pai tinha um Monza.
O meu pai tinha um Escort XR3, vermelho Ferrari. O bicho era conversível. Lindo. Não era conversível, mas ele era. A cor dele era vermelho Ferrari, a cor dele. É um carrão.
O Pampa era o carro. Eu queria só divulgar um canal aqui, que é um canal só de carro assim, cara. Tipo, chama Auto Pobre. É tipo, mano, depois vocês veem esse canal é hilário, cara. Tipo, é um menino assim que ele vai e faz igual o Auto Esporte, sabe? Que vai divulgar o carro, fala da engenharia do carro, da dinâmica, do conforto dele. Só que ele vai nos carros, mano, o carro não tem nem tipo direção, tá ligado? Tipo, é um ferro assim. E aí o carro dirige, tipo, o carro liga. Aí tem um carro que não tem... A bomba da gasolina tá quebrada, o cara usa a garrafa de PET pra encher o carro, a gasolina. Mano, é um canal chamado Auto Pobre, velho. Assistem pelo menos um vídeo desse canal, é hilário, mano.
Auto Pobre Auto é foda.
É Auto Pobre, chama o canal.
Eu gosto desses canais de esporte, eu gosto muito do canal do Rubinho lá, o Acelerados. Eu acho interessante.
O canal do Rubinho é legal também.
O Rubinho tem um canal gravou chamado em 2003.
Ele gravou em 2003, só veio passar agora.
Nossa!
É uma incoerência, né, Luiz? O Luiz, é uma certa incoerência na
nessa
frase.
A Maria do Carmo com aquela teoria de Bhaskara assim apareceu agora na minha cabeça. Assim, tipo, mano, como é que é? Peraí. Rubinho, acelerados? Não tô entendendo.
Por ser estacionados, né?
É.
Atrasado.
Rubinho, boca de véia.
um cara que não fez live, né? Falando assim, tipo, de... Foi o Galvão Bueno, né, cara? Não vi uma live do cara. Será que ele teve live? Que eu vi o Reginaldo Leme fazendo.
Olha o que ele fez.
Eu vi todo mundo fazendo live, tipo, ou no Instagram. Tipo, eu não tenho Instagram, mas fazendo upload no YouTube eu vejo. Mas do Galvão Bueno eu não vi nenhuma, cara. Nenhuma. Só vi eles
Eu acho que ele nem pode, cara. Acho que a Globo não deixa.
Mas seria top uma live dele do Silvio Luiz, hein, mano?
Nossa.
Que pariu,
história.
Aí fazendo... Sabe quando você abre a Bíblia e fala que vai tocar as trombetas lá e vai vir os Cavaleiros do Apocalipse? Acho que é isso daí, cara. Quando tocar, Vai vir.
Narração desses caras nos anos 90 era demais.
Junto com o Luciano Duval era a trinca, né?
É.
Luciano Duval é. Teve o jogo da Band, que foi o Corinthians e São Paulo hoje. Foi com a narração dele. Aí o meu irmão, né? Meu irmão tava assistindo o jogo comigo ali. Mano, os caras deixam, tipo, o cara narrar assim, o cara morto assim, tipo, é normal? Eu falei, sei lá, mano, tá passando o jogo aí, velho. Sei lá.
Direito de voz, mas tem que pagar.
É, tipo, é. Mano, tá narrando, o cara morreu, tipo, não tem como. Eu não sei, mano.
Mano, e como era lindo o Morumbi dividido, hein?
Ah, mano, é, o que estragou foi.
Era fantástico.
O Maracanã também, o Maracanã era muito louco também quando você ia jogar, tipo.
Porque lembra nos anos 90, passava no sábado e depois eles invertiam o Campeonato Paulista, as finais e do Campeonato Carioca, mano.
É verdade, tinha isso aí também. E tipo, e não sei se no Rio pode ainda, né? Mas acho que no Rio pode, mas em São Paulo não pode mais os bandeirão, mano. Era muito louco, tipo, você via assim o estádio, assim,
de Mastro.
O anel superior assim, mano, os caras com aquelas bandeiras gigantes, assim, tipo, balançando, era muito louco. Os bandeirões
foram proibidos por causa daquele São Paulo e Palmeiras, né?
Da treta, dos juniores.
É, que o cara pegou, usou, né, como ferramenta de agressão, né?
É.
Foi. Ferramenta de assassinato, é.
E o Sukita foi preso.
Sukita foi preso.
Era o presidente da Independente na época. Sukita,
tinha o Sukita e tinha o gordo do ABC também.
Sim, do Corinthians era o metaleiro.
Ele tá até. Não sei se ele morreu, mas acho que ele tá vivo também, metaleiro. Tinha o metaleiro, tinha o Dentinho, que era os caras.
O Ebert, tinha o Ebert também, meu xará.
Tinha o Ebert, os caras tudo casca grossa, esses caras. Então, esse metaleiro, pra você ter uma ideia, quando. Acho que foi quando o Corinthians caiu. Ou foi um ano antes, ele se escondeu dentro do ônibus do time, na saída. Ele se escondeu dentro do ônibus pra bater nos caras. Tipo, ele entrou no banheiro, se escondeu lá dentro do banheiro do ônibus, aí quando o ônibus já tava em movimento, ele já saiu já querendo partir pra cima do jogador, mano, ele sozinho. Tão louco que o cara era.
Qual era o icônico do Fluminense, Mano Luiz? Torcedor de briga, assim.
Nossa, mínima ideia, cara.
Não, e tava passando. Então, esses dias tava passando como que surgiu as torcidas, né? Tipo, organizadas por causa das manifestações, né? E a do Rio, anteriormente, a torcida dos times do Rio é tudo jovem, né? Tipo, jovem torcida do Vasco, jovem torcida do Flamengo. É tudo jovem, e era jovem porque já tinha uma torcida organizada, que não sei o nome, que não lembro, e aí, tipo, os jovens ficaram revoltados com essa torcida e fizeram a torcida jovem, tipo, do Vasco. É uma coisa assim absurda, mas, tipo, força jovem.
Aí o Fluminense, pra inovar, ao invés de ser torcida jovem Fluminense, é a torcida Young Flu.
Que é aliada com a torcida do Santos, cara, eu nem sabia.
É. Eu também fazia a mínima ideia.
Teve um jogo do Santos que tinha torcedor do Fluminense junto. Aí eu falei, mano, vai dar briga isso aí. Os caras vão camarada.
Isso que é muito louco. Que nem, por exemplo, a torcida do Palmeiras, ela é rival da torcida do Vasco, né?
Não, aliada? Não, é camarada. É aliada.
É camarada com a torcida do Vasco. Então, aí o jogo. Quando o São Paulo foi num jogo no Rio, a torcida do Vasco foi a torcida do São Paulo.
Os caras são aliados. Os caras são aliados até no vice.
O engraçado do Palmeiras...
Tem que ser, né, cara? Tem que ser.
Os caras são incoerentes, né? Os caras da torcida do Palmeiras da Mancha. Lá na entrada tá escrito, é extremamente proibida a entrada de preto, de fardamento preto dentro desse local. E os caras é aliado com Vasco e Atlético Mineiro, que são preto.
É, mano,
Achei que não podia entrar pessoas negras, já ia chamar de racista, logo que gente racista.
Que isso.
Falando.
Não, é meio absurdo.
Falando em esse negócio de fascismo, eu vi uma reportagem no UOL esses dias de 5 torcidas que são antifascistas e 5 torcidas fascistas. E a número 1 de torcidas fascistas é a da Lazio. A da Lazio, tipo, os caras...
É da Lazio.
Os caras lá da Lazio é fascistão.
Não, e é abertamente, assim, tipo, é normal. E não pode mexer com os caras, entendeu?
Lá na Itália é normal. É que os caras, eles não se adequam à minoria, sei lá. Aí, que a treta deles, a maior treta é com a torcida da Roma. Lazio e Roma é, tipo, mundos totalmente diferentes, né?
Inclusive, você sabe por que o Wagner Monte não envelhecia?
Lave.
Porque a Sônia Lima.
Nossa. A Sônia Lima.
Mas enfim, só para deixar claro, vocês lembram aqueles videogames antigos que era em 2D, Mario, Sonic, essas coisas?
Sim.
Mega Man.
Sim.
Para você chegar no final, para você conseguir passar de fase, para você zerar, você tem que ir pra direita, mano. Os jogos antigos já mostraram pra você que era a direita do caminho. Vira e mexe, concordo que vira e mexe, você tinha que voltar um pouquinho pra esquerda. Porque às vezes ir muito pra direita era perigoso. Aí você volta um pouquinho pra esquerda, mas continua indo pra direita depois, cara.
Não, e quem usa a esquerda não sabe nem cortar papel, mano.
Oi.
A nossa leitura é da esquerda
para a direita. Exatamente.
Então,
agora, de onde veio o coronavírus? Da China. Como é que é a leitura dos caras lá?
Da direita.
Da direita para a esquerda.
Meu Deus do céu.
Agora o Nick Cash perdeu. Agora o Nick Cash, se tiver ouvinte de direita, vai aumentar mais. Se a maioria for ouvinte de esquerda.
Vai falar assim, não, o Igor de direita, o Hortense de esquerda, o Samir é do centro, que não falou porra nenhuma, o Diego de direita e o Ebert é o
zoeiro.
É, vai falar isso daí, tipo, você vai ver.
Mas enfim,
mano, isso, né? Não entendo nada do mundo político, tipo, só entendo que...
De lá, mulher, mano. Né?
Que? Que isso, hein? É, que isso, não pode falar essas coisas aqui, rapaz. Exatamente. A esposa do cara vai ouvir isso daqui.
Não, eu concordo com o Hortêncio, ele entende muito de mulher, da mulher dele.
Boa!
A segunda mulher da vida dele, que é a filha dele.
Boa, Luiz, porque se depender desse Hortêncio aí...
Você tá treinando
a
trocar fralda?
O Hortêncio é camarada.
Pessoal, isso aí é a diferença. Isso aí é a diferença de você ter um amigo de direita e um amigo de esquerda. Vocês estão percebendo, né? O de esquerda que só quer falar se foder. O de direita te ajuda até. O de direita, se tiver briga, ele não vem pra separar. Ele já chega na voadora já. Você pode estar errado, ele chega na voadora. Por quê? Porque vocês são amigos.
Quem ativou a câmera? Foi o Ebert?
Eu nem tô vendo, velho.
Foi ele mesmo.
Jogava no Palmeiras?
Ele tá com medo ali porque ele abre a câmera, aí você vê sob o ombro dele surgindo a esposa dele.
Eita.
Nessa hora. Nessa hora aí,
tá vazando som? Tá vazando som?
Tá vazando um pouquinho.
Tô ouvindo a gritaria aí, cara.
É, tem um idiota gritando aqui, velho. Tem um idiota. Os caras na janela gritam, fora Bolsonaro, aí outro grita, chupa meu cu, tipo. Tem uns que fica, mano.
Que isso?
Meu Deus. É, não, velho. Que
vergonha.
É, tipo, tá estragando o podcast.
Não, pega nada.
O editor depois ele.
Não, eu tô aprendendo.
Ele faz aquela maquiagem lá.
Eu tô aprendendo a fazer umas outras coisas na edição.
Não, é o mesmo cara que gritou, ó, não quero falar nada, não, não quero falar nada, não, não quero polêmica, mas é o mesmo cara que gritou Santos campeão hoje. Foi o mesmo cara.
Ih! Por exemplo.
Foi o mesmo cara.
Por exemplo, rapaziada.
Não acredito em você. Você está espizinhando a torcida do peixe. Não acredito na sua pessoa.
Pessoal, o mesmo cara que gritou, ah, chupa meu cu. É o mesmo cara que gritou Santos campeão antes.
Ô Samir, agora eu sei fazer, por exemplo, se a gente acabar falando de um assunto que não deve ser falado.
Eu acho que o cara falou chupa Corinthians e você só entendeu chupa cu.
Agora
fala, eu aprendi aí, Hortência, fala aí.
Que se a gente falar tipo de um assunto que não deve ser falado, eu sei agora fazer aquele pi no, na, na, no nome que não pode ser falado, que aí as pessoas vão melhor. Acho que às vezes é melhor que cortar.
Não, então, não, mas a gente tem que cortar. Você tem que cortar, porque às vezes o pi vai dá para entender a primeira letra do nome.
Não, não. Eu sei fazer com o tipo de ah, o Fu. Aí, tipo, não fica. Não fala tipo o nome do fulano. Fica. Aí depois volta ao normal.
Entendi. Entendi.
Enfim, eu tava.
Então no podcast de ontem. Pode tirar todas as coisas que eu falei mal do Luiz, pode colocar pi. Brincadeira,
mas. Meu tio!
Não se preocupa, não.
Pô, mandaram aí o tio aí, mano. Quem colocou no tio, mano?
Fui eu.
Mas se você reparar, o rabo
do. Vamos mandar a figurinha aí que eu não consigo mandar, mano.
Se você reparar, você vai ver que o rabo do YouTube, na verdade, é um Ekans.
Subiu, é verdade.
Como que eu faço pra voltar na conversa?
É verdade, é um Icas mesmo.
Ó, você tá com o Skype aberto. Lá em cima vai estar escrito assim. Pra quem tá no celular, né? Não sei se vocês estão no computador.
Ah, tá, peraí. Achei, pronto.
Tem um negócio, balãozinho de fala. Aí ali você pode clicar depois
no mais. Mesmo. Foto, vídeo. É mesmo.
Ai.
E... querem falar mais alguma coisa?
Eu falei que eu ia comentar hoje que ontem, à tarde.
Ah, Fórmula 1 de novo, não, pelo amor de Deus.
Mas aguenta mais. Vou falar, depois eu vou comentar outra coisa. É que eu vi a corrida, uma das corridas mais loucas que eu já tinha visto, que foi o GP da Bélgica de 98, que teve. Aquela batida Xangang de 12 carros logo na primeira curva.
Esse vídeo veio para mim hoje para assistir melhores momentos da corrida.
Isso.
E aí, passou essa corrida em algum lugar?
O quê? De 98?
É.
Na Globo. Ah, no VT eu não sei, acho que não. Mas é Globo 98. Galvão e Reginaldo Leme. Tanto que o Schumacher...
teve um acidente sério, e aí o Rubinho bateu sério, e aí ele foi ver, né, porque tava com graxa, e a graxa da Fórmula 1 é vermelha, não é... como que o Rubinho é lento, né, tipo, não, desculpa, mas é uma piada, porque, tipo assim, o Rubinho é tão lento, que, tipo, teve a batida tudo, aí ele olhou, o macacão dele era branco, porque era da Stewart, né, era branco, e aí ele viu várias marcas vermelhas no macacão dele. E aí ele viu o corpo dele e falou assim, não estou sangrando, deve ser sangue de alguém. E aí ele saiu correndo para ver se era sangue de alguém. Tipo, procurando para as pessoas, falando, você está bem? Aí, passando 20 minutos, 10 minutos vai, 10 minutos da corrida, ele se toca que não era sangue, era graxa. E aí... aí ele fala, nossa, é graxa, não é sangue, então todo mundo está bem. Rubinho é sensacional, cara. Um beijo no seu coração, Rubinho. É sensacional, né? Ele tem umas histórias assim, pelo amor de Deus, velho.
E nessa corrida também, o Schumacher, o Coulter, né, tá retardatário, e aí ele tá andando bem lento. Aí o Schumacher vai passar ele, bate com tudo, o Schumacher fica com três rodas. Aí o Schumacher vai até os boxes. E aí depois ele sai com tudo e vai querer bater no Coulter, mano, é muito bom.
É foda.
O Schumacher é full putaço a pé, devia ser mais rápido que o Rubinho.
E quem ganhou? E essa corrida quem ganhou,
nossa,
foi
eu ia fazer uma piada, mas é muita maldade. Eu ia fazer uma piada muita maldade, mas eu não vou falar.
Fala é aí, cara. Maldade. Fala aí.
Acho que o Schumacher, no estado que tá, é mais rápido que o Rubinho, velho. Nossa, peguei pesado, né, mano?
Eu aposto que ele consegue deitar e dormir mais rápido. É que nem um restaurante, não sei qual é o nome do restaurante, que ele tem bebidas e pratos baseados em nome de artistas, né, de famosos. Aí o Léo Lins, não sei se é o Paris 6, eu sei que o Léo Lins foi pra lá com a namorada dele e tal, e o pessoal sugeriu, sugere um prato e alguma coisa, uma bebida. Aí ele disse, tem certeza? Claro. Aí ele sugeriu a bebida Ayrton Senna, que a bebida era uma batida de coco.
Que maldade!
Que maldade, meu.
Que maldade, velho. Que maldade. Esse cara é foda, mano.
Bom, pessoal, nós tivemos um podcast aqui de nós tivemos um podcast aqui sobre Ayrton Senna, falando bem do Ayrton Senna e tudo mais. Então, isso é uma piada. Então, se você gosta do Ayrton Senna, fica bravo. Todos nós aqui amamos Ayrton Senna.
Amamos Ayrton Senna, mas ele não é herói nacional.
Tenho que
concordar.
Só isso que eu quero dizer. Ele não é herói nacional.
Por quê? Por quê?
Porra, porque o Piquet ganhou 3 campeonatos e ninguém falava nele, porra.
Ah, mas aí a gente já comentou sobre isso aqui também. É que o Piquet é um mala. O Piquet não é simpático que nem o Senna, entendeu?
Não, mas assim, eu adoro o Senna, mas eu não concordo quando intitulam ele como um herói nacional.
Eu sou uma comparação. Também. O Senna,
o Piquet
ele é que nem o Chapolin Colorado.
O Piquet já era campeão.
Não, uma opinião aqui.
A gente pode falar mal do Ayrton Senna porque o Clebão não tá aqui, então, tipo, fica tranquilo.
Não, deixa o Herbert falar.
Então, lá, Herbert.
Fala aí, Herbert.
Eu acho o seguinte, Senna e Piquet, a relação de Senna e Piquet, pra mim, é que nem Chapolin Colorado e o Super Sam, que é feito pelo Ramon Valdez, o Seu Madruga. Tipo, os dois é legal. Mas o Super Sam não tem a empatia que tem o Chapolin Colorado. Então ninguém se recorda do Super Sam, entendeu? É que nem o Piquet. O Piquet, o Super Sam, ele é um cara mexicano que viveu nos Estados Unidos e pouco falava do país dele. Então ele não era considerado herói nacional.
Mas assim, então, isso que eu queria. Por exemplo, eu sou meio que na viés do Diego. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. O que que se torna uma pessoa heróica?
Depende. Pro Herbert tem que ter superpoder, né? Como ele já disse no podcast passado.
Assim, o que o Senna fez de heróico pra se tornar herói nacional?
Ah, cara,
exatamente.
Eu acho que primeiro vai... Encarar a chata da Xuxa, mano.
O quê?
Encarar a chata da Xuxa, velho. Ato de heroísmo. Eu acho que primeiramente do exemplo, né, que o Senna pode dar para as pessoas, a moral dele também, e o fato de que, querendo ou não, ele trazia alegria para as pessoas, principalmente no momento em que o país estava, né? O Piquet, além de não ter nada disso, ele era muito antipático, ele não era assim, ele não tem obrigação de ser simpático, mas por essa questão de não ser simpático, ele acabou... Eu não vou nem dizer simpático, eu diria que ele é antipático, porque ele consegue ser engraçado com a antipatia dele. Ele consegue ser engraçado com a antipatia dele. Mas acaba não passar aquela coisa do que o brasileiro quer ver, de alguém que é batalhador, que consegue chegar lá e tal. Pra ele é como se ele fosse um cara que sei lá, como se ele já fosse o bambambam, bam, bam, não passou por dificuldades e aí chegou onde chegou. E fora o fato de que o Piquet não pegou a Xuxa.
Por isso que o Ayrton Senna e o Pelé são heróis nacionais. Os dois pegaram a chuva. Embora o Pelé, pra mim, o Pelé... Eu sou do time do Romário. O Pelé calado é um poeta.
Ah, mas... Oh, mas, por exemplo, o Ayrton Senna também pegou o Adriano Galisteu. Se você for fazer essa comparação, o Roger pegou o Adriano Galisteu.
O Roger tem que ser herói nacional.
Roger chinelinho. Mano, eu falo...
Então, o Cajuru também é herói nacional.
Cajuru? Galisteu? O Cajuru pegou, André. O Cajuru pegou, mano.
Pegou o Adriano Galisteu já, mano. O Cajuru é o maior herói que esse país já teve, então, cara.
Já tava cara, cego ainda.
Pô, ele é senador ainda? Ele é senador ainda? Senador. Ou ele...
senador.
E ele é da esquerda ou ele é da direita?
Ele é um cara que varia. Ele é um... Ele tem uma hora que ele tá pro lado.
Varia. Ele é um hortêncio.
Ele é um hortêncio.
Oi? Ele é um hortêncio? Vota na moeda, mas depois vota no Bolsonaro?
Não, o hortêncio ele defende o Lula pra falar mal do Bolsonaro e vice-versa. O menino tá voando.
Eu tô ligado que o hortêncio ele vai lá, ele vê o comentário de uma menina bonita e vai lá e faz um comentário inteligente, audacioso, astuto. Mas esse garoto sabe. Esse garoto sabe.
É, aí ele deixa a menina pronta pra outro.
É. Eu não falei isso, Hortêncio, não tô, não, eu tô falando.
Que isso, pode.
Eu sei que seus comentários são inteligentes.
Não, que isso. Mas é, o que o Herbert falou é verdade, eu não tenho que mentir. É, a última tentativa foi errada.
Não, peraí. Não. Explica aí o que o Herbert falou de verdade.
Que o Herbert falou.
É, porque...
Repete, Herbert, aí eu vou confirmar. Que...
Porque a última coisa que o Herbert disse foi que você faz tudo e alguém outro vai lá e pega.
Infelizmente.
Mano, eu gosto da sinceridade do Hortêncio, velho. O Hortêncio é muito sincero, mano. Me fala mesmo, fala, é verdade isso mesmo. É. O que eu posso fazer?
As estatísticas.
É, tipo, os números não mentem. Hortêncio demais, velho.
Que é?
Um dia o Nicast vai ter um episódio que vai ser sobre o Hortêncio, velho.
Vai se chamar assim, Momento, por exemplo.
Momento, por exemplo, vai ter momentos, por exemplo, vai ter 10 momentos beijos no coração, vai ter momentos nicklistas sobre o Hortêncio, melhores momentos do Hortêncio no podcast.
E no final vai ser que nem um arquivo confidencial. O Jeff vai dar uma declaração sobre ele. O que é a vida dele?
O Jeff, o Evandro.
Confidencial! Ô louco, meu!
Ô louco, bicho, vem aí, Jeff. Ô louco, meu.
Olha aí. Isso, não tem isso aqui, fala.
Mais conhecido como
Rafael. Teve outro. Acho que foi o Luiz, né? O Luiz também meio que teve. Jeff não, né? O outro Jeff, que é o Blade, não foi?
Ah, mano.
Não, esse é rival. Você é louco.
Quando tiver do Luiz, a gente vai trazer todos os rivais do Luiz.
O engraçado é que o Jeff Blade ficou bravo com o Luiz por causa da vantagem do Wesley Snipes.
Não, sério? Foi nem por isso.
Ficou bravo. Não, foi um comentário, não foi?
É por causa de um comentário que eu fiz lá sobre os Vingadores e tal. Aí ele veio me chamar no privado do Messenger, ó, se você tem alguma coisa comigo, fala na cara, que você fez, aquilo lá.
Oxi! Ele é dublê do filme?
Não, porque assim, teve uma página que tava falando sobre aquele filme da Ingrid Guimarães, lá de Pernas pro Ar, que o pessoal tava reclamando, que o filme da Ingrid Guimarães não tava indo bem, porque... tinham colocado em poucas salas e ela achava um absurdo isso, não sei o quê. Aí o Jefferson foi lá e postou assim, pô, mas é difícil concorrer com modinha, né? Aí eu fui no meu perfil e coloquei assim, porra, você tem um universo cinematográfico que tá aí há mais de 10 anos sendo construído para chegar no seu ápice, e aí você quer lançar o seu filme no mesmo dia que esse filme, e você quer reclamar que tem pouca sala de cinema pro seu e que o outro tá arrecadando muito, porra, pelo amor de Deus, chamar esse filme de modinha é sacanagem. Aí ele não gostou e veio falando isso daí pra mim no privado.
Eita. Mas teve outra briga dele, com o... Foi com o Fabão ou o Ebert? Que saiu tentando futebol? Aí foi no futebol, né?
Foi. Ele queria bater no Onha. Ele queria bater no Onha.
Onha, velho. O Fabião não queria.
Aí o Onha pipocou pra ele. Aí o Fabião, como era do time do Onha, comprou a treta. Aí quando o Fabião enviou a sua voz, o Jeff pipocou.
Ai, mano. Isso, cara, tudo parça, né, velho? Isso que é foda. Tudo...
Não, aí engraçado que, mano.
Tudo gente boa.
Teve um jogo lá que o Fabinho veio, tipo, pra cima de mim. Você vai brigar. Eu não arreguei. No pensamento, eu tava com medo, mas não arreguei.
Essa parte você corta, viu, Tem?
Isso eu vou cortar.
Não. Não, tipo, eu falei. Eu enfrentei ele, né, mano? Mas no pensamento, tava, mano, por que eu fiz isso? Se ele realmente levar a sério.
É foda, mano. É engraçado. E aí, o que mais, mano? Tem pra...
Deixa eu pensar. Senão aí hoje eu tenho...
Quem fez?
Pode falar.
Quem fez a abertura hoje? Quem fez a abertura?
Foi eu.
O Hortêncio.
Então, puxa aí, Hortêncio.
Ah, eu tava... Já que a gente falou de carro velho, eu tô pensando em fazer uma niquilista de carros velhos. Vamos lá.
Niquilista não, de novo.
Ah, mas é babo, Tenso. Vai ter niquilista do quê, velho?
Não, vou fazer uma niquilista.
Hoje é.
Hoje é botecado.
Hoje é tudo free.
Hoje é free, velho.
Hoje nem beijo no coração tem. Hoje tem. É, não, aqui. Hoje tem beijo pras cachorras só. Beijo no coração, coisa nenhuma.
Eu acho que assim. A gente deveria ter o boteco de sexta-feira, entendeu? Porque aí o boteco de sexta-feira vai ser muito louco. Porque, tipo assim, de domingo ter boteco, a gente não pode beber, a gente não pode fazer nada, porque amanhã a gente trabalha, né? Agora, de sexta-feira, mano, que nem ontem, eu tava... Vocês já viram já a live do Danilo Gentili?
Não.
Não.
Mano, tem no YouTube, velho. Ontem foi o último.
Ele tem até o advogado Paloma, né?
Tem advogado Paloma. Mano, ele trouxe um ontem. Depois vocês pesquisam aí. Bruno Diferente. Coloca aí no Google. Chama Bruno Diferente. Bruno Diferente.
Deixa eu ver aqui agora.
No...
Pera aí que eu tô no...
Ele trouxe esse cara na live dele, mano. Ele trouxe o Palhaço Cerejinha. Tudo na mesma live. Aí tem o Diguinho, e o Palhaço Cerejinha, esse Bruno Diferente, o advogado Paloma. Tipo, mano, ele trouxe o ET Bilu e mais um.
Advogado Paloma.
E aí, tipo, a live começa. A live começou, tipo assim, era meia-noite, mano. E vai até umas duas e meia. Aí o Palhaço Cerejinha é um tiozão, tá ligado? Tipo, e aí ele começou a encher a cara, mano. Ficou muito louco na live, mano. Começou a falar um monte de merda. Foi mais engraçado, velho. E esse foi o último. Mas, mano, tem vários, velho. E é muito hilário, velho. E é muito engraçado, mano. Ficou outra recomendação pra vocês verem, mano, depois. Tem as gravações, né? Mas depois vocês veem aí. Bruno Diferente. É um cara muito estranho, mano.
Esse advogado Paloma, quem faz é o Igor Guimarães, né?
Isso, é.
Eu não consigo achar graça nesse cara, meu Deus do céu, eu acho ele muito forçado, cara. Eu acho que ele é sempre um personagem.
É que todo personagem parece
personagem dele mesmo, né?
Ele fala do mesmo jeito sempre, né?
Aquele cara que fala daquele jeito assim. Porque eu estava andando na rua, encontrei um mendigo.
Ele surgiu no Pânico?
Sei lá de onde surgiu esse cara. Ó, eu mandei aí o Bruno diferente pra vocês verem aí. É isso,
é máscara, Samir, ou é a cara dele mesmo? É a cara dele mesmo, mano.
Caraca.
E aí, mano, aí o Cerejinha começou a ficar muito louco e tinha o cover do Stallone também nessa live. E aí o microfone do Stallone não tava funcionando direito. E aí o Danilo Gentili falava assim: eu não tô ouvindo você, Stallone, eu não tô ouvindo você. Aí esse Bruno diferente começou a falar em cima. E aí o Stallone demora a falar: essa porra aí de goiabada aí, essa cara de goiabada aí, mano, não deixa eu falar, esse Mr. Magu do caralho. Aí o Serginho: eu quero falar, porra, eu quero falar, porra. Aí o Diguinho, né, caralho, mano. Aí ele falando assim, o Diguinho, né, caralho, mano, tem um palhaço alcoólatra fumante aqui, mano, nessa live, vai dar merda. Eu quero falar essa porra, ele gritava, mano, é muito engraçado, velho. Depois vocês veem essa live, mano.
Ai, eu vou. Depois eu vou ver. Ai.
E só um parênteses, assim, né? O Danilo Gentili é famoso, pá, mas a história dele é pesada, mano.
É. Ele perdeu. É, se eu não me engano, ele perdeu o pai e a irmã, tipo, num período de um mês.
De um mês, é. Foi tipo assim. E perdeu tudo, né? Porque, tipo. O pai dele morreu, né, acho que foi de ataque cardíaco, não sei, e aí ele ficava na Pindaíba, ele morava num quarto-sala com a mãe e com a irmã, né, e aí, tipo, ele perdeu tudo, né, perdeu o pai, e aí a irmã dele conseguiu um emprego, e aí nesse emprego teve um fretado, né, que levava ela para trabalhar, e na volta o fretado capotou, e aí, tipo assim... Tinha 10 pessoas no ônibus, eu acho, 10 ou 12 pessoas no ônibus, e só ela morreu, mano. Isso em prazo, tipo assim, de um mês, assim, mais ou menos.
É.
E aí, aí depois teve aquele apagão, lembra na época do FHC?
Sim.
Teve aquele apagão que era, tipo... Aí nesse apagão, ele tava levando um amigo no hospital e a mãe tava em casa. Nesse apagão, aí quando aí ele volta pra casa... A mãe relata que perdeu tudo a geladeira, fogão, perdeu tudo, mano. Por causa do apagão, queimou tudo. E aí ele ficou sem nada, mano. Aí começou a morar de favor, mano. É uma história mó... Ele tem um vídeo dele que ele conta, uma entrevista que ele conta a história dele. E a história dele é bem...
Pesada.
Bem forte, é bem pesada.
Mano, falando em Danilo Gentili, na época eu gostava muito do CQC. Principalmente dos 3 primeiros anos, eu achava muito bom o CQC. Principalmente, eu acho que o CQC ficou bom até o Rafinha Bastos sair. Depois que ele saiu, pra mim, eu acho que o CQC perdeu a graça.
Eu acho que o Bolsonaro, ele deveria agradecer o CQC, mano.
Lógico que deveria. Foi o CQC que deu...
Porque eu não conhecia o Bolsonaro, sendo sincero. Eu não conheci o Bolsonaro antes do CQC, mano.
Até o próprio Rafinha Bastos fala que foi o CQC que deu visibilidade pra ele.
Eu não conhecia, sério mesmo.
Pesquisa, na época, quando ele era deputado, uma matéria do Cacete Planeta que mostra ele novinho, mó engraçado.
Cacete Planeta também era muito bom.
O Cacete Planeta também era muito bom, mano. Eu curtia Cacete Planeta.
Nossa.
Na época do Tabajara, do...
Cacete Planeta.
A melhor jogadora era a Vaca, né?
Cacete Planeta.
Meu jogador era a Vaca.
Ficou bom até o Bussunda. Era bom até o Bussunda morrer. Depois que o Bussunda morrer, também acabou.
Eu achava aquela. As
assassinas. Era bom até eles morrerem, né?
Mas assim, uma pergunta pra vocês. Você acha que o Amor das Assassinas, se não tivesse o acidente, óbvio, eles iriam continuar tendo o sucesso que iam ter?
Não ia sobreviver pelo politicamente correto.
Eu acho que, por exemplo, o primeiro CD foi. Eu acho que.
Eles iriam durar mais uns 2 anos.
Eu acho que o Mamonas Assassinas, acho que nem isso. Ele ia acabar se tornando um novo Traje a Rigor. Que, tipo, o traje a Rigor. O primeiro CD deles fez muito sucesso. O segundo ia fazer sucesso, mas ia ser razoável.
Não ia, por causa do politicamente correto, mano.
Não, mas
se
eu tô falando
hoje
ali.
for cantar uma música que falava, que falasse de suruba, eles não iam durar muito.
E aí isso, né? Eles já tinham músicas de zoeira, só que eles gravavam em churrasco, e aí acho que em uma... quando eles foram no estúdio, acho que eles tocaram uma das músicas, não sei, o Rick Bonadio gostou daquilo, e aí a banda gravou todas aquelas músicas com tema central de zoeira, mas eu acho que eles a carreira deles foi meteórica, assim,
e eu acho que eles teriam durado...
Mas aí...
Não, pode continuar.
E o Tinho fazendo graça, e o Rick Bonadio gostou, não foi?
É, e tipo assim, e Mamonas Assassinas era... tem essa gente porque Mamonas Assassinas era do Rick Bonadio e o Raimundos era do Miranda, tipo, que é outro produtor foda também.
Eu acho que eles teriam durado mais uns 2 anos, ou até ali o início dos anos 2000, não mais...
Ia acontecer igual
não
com
mais,
a canção
eu acho,
Raimundos,
eu acho
que é o Raimundos do...
Eu acho que... É, mas o Raimundos, tipo assim, meio que saiu de cena por causa do Rodolfo, isso, né? O Rodolfo, tipo, ele...
Era a alma do negócio.
É, ele foi, se converteu, né, a religião dele...
É, é um pastor safado, isso que ele é.
É,
porque ele caiu ele fora. Ele continua ganhando dinheiro com as
músicas do Raimundos. Foi,
exatamente.
Foi o que o Gigão falou, entendeu?
Ele ganha. Então ele ganha esses royalties aí pelas músicas do Raimundos.
É, o Diegão fala
se ele quisesse mesmo se purificar, se ele quisesse se purificar, ele não iria aceitar esse dinheiro porque seria um dinheiro sujo, porque ele mesmo fala que as músicas que ele fez ele tem vergonha, né? Porque era uma coisa suja, então assim, mas ele tá lá ganhando o dinheirinho dele, aí sai por aí fazendo palestra, entendeu?
Então, eu lembro então, que...
Assim, quando Rodolfo não vai ganhar, beijo no coração, eu não vai ganhar.
Não.
Quando o sempre quando faz aniversário da morte, né, e é estranho, né, porque sempre quando fazia aniversário da morte do Mamonas Assassinas, o Gugu reprisava o programa que eles foram no Domingo Legal, né, e agora o que vai passar no Domingo Legal? A reprise da morte do Gugu com a nossa, mano, vai virar um bagulho muito louco, mano.
Tô falando
legal,
nisso,
véio. Porque tipo assim, vai reprisar a morte do Mamonas Assassinas com a morte do Gugu, entendeu? Celso, como que você vai fazer, velho? Me fala, me explica. No Domingo Legal.
Ainda não chegamos em um consenso sobre como será o programa, né?
Não, é só pra terminar uma mãozinha. Só pra terminar umas assinas, porque eu vi uma matéria, faz alguns tempo aí, que o pai do Dinho falou que, tipo, daquele ano ia ser o último ano do Mamonas Assassinas, porque o Dinho já tinha um contrato pré-assinado com a Record, junto com o Tom Cavalcante, que ele ia fazer um programa com o Tom Cavalcante, mano. Que ele não ia mais fazer música.
É.
Será, meu?
É, o pai do Dinho falou isso.
O pai falando, né, aí tem um certo peso aí, né?
Que ele não ia mais...
Não entendi. Como é que é o...
O pai do Dinho... Eu não sei se foi uma notícia na Record ou se foi na própria Globo. O pai do Dinho, naqueles especiais, sabe? Tipo, a morte do Mamonas Assassinas. O pai do Dinho Geraldo tinha falado.
Luiz.
É, acho que foi alguma coisa disso daí, mano. Acho que foi o Geraldo Luiz até que falou. Que ele não ia ficar no Mamonas Assassinas, que aquele ano ia ser o último ano dele. E no ano seguinte ele já tinha já um contrato com a Record, que ele ia fazer um programa junto com o Tom Cavalcante.
Nossa. Será? Quero imagens. Ah, não, não dá, né?
É um bagulho meio bizarro, assim, né? Tipo, eu acho que a gente deveria fazer um podcast depois de notícias bizarras. Tipo, vai, o Leonardo DiCaprio sendo Robin, que teve essa notícia que ele poderia ser o Robin no Batman Eternamente, eu acho.
O Will Smith. Nicolas Cage como Superman.
É, tipo, umas notícias meio bizarras.
Ótimo.
Eu acho que seria um tema muito louco, né? Tipo, notícias bizarras. Tipo...
É. E eu acho também um outro podcast que eu acho que a gente deve fazer seria desses programas de auditório dos anos 90, principalmente por causa de vocês. Domingo Legal, Faustão, H.
Topa tudo por dinheiro.
Eu tenho...
Pra mim, o melhor programa era o Topa Tudo por Dinheiro, velho.
Minha avó já foi no Topa Tudo por Dinheiro.
Porra.
Eu tenho um ódio do Topa Tudo por Dinheiro.
Por quê?
Porque minha mãe ia na caravana do Eu Sozinha, ia ela e minha irmã, Eu ficava sozinho no quintal e apanhava do meu primo.
Não, e pior que, tipo, o SBT não era na Topa Tudo por Dinheiro, naquele complexo lá, na Anhanguera. Era aqui, mano. Era aqui na avenida aqui de casa, mano. E aí, tipo, quando tinha a banheira do Gugu, tinha casos em que a banheira do Gugu era fora. Você lembra que parecia, tipo, era na rua? Tinha uma...
Era tipo de verão, era na Anhanguera.
Mano, era tipo assim, era numa rua perto da minha casa. Então, tipo, eu ia lá direto, mano. Aí eu via a Alessandra Scatena. Tipo, tudo assim, mó pertinho, velho. Tipo, Alessandra
Liminha!
Liminha! Minha mãe, eu tenho uma história muito engraçada. A minha mãe,
porque, ó, o podcast é o seguinte: se o Diego é o nosso Celso Portioli, o Hortência é nosso Liminha.
Mano, o Liminha minha mãe tinha uma papelaria aqui na avenida, né? E aí o Liminha uma vez foi nessa papelaria, e aí minha mãe vendia Barbie nessa papelaria mesmo. É com a Barbie original, né? Mano, ele comprou todas, velho. E aí, tipo, minha mãe falou, não, beleza, né? Aí como minha mãe começou a embrulhar, aí ele falou assim: é para as filhas do Silvio Santos. Ah, aí minha mãe pensando que era pra ele, né? Tipo, as filhas dele. Não. Pra filha do Silvio Santos, o patrão que pediu.
Mentira, era pro Thiago Abravanel.
E aí comprou todas, mano. Minha mãe ficou mó feliz, tá ligado? Tipo, caralho, mano. E era mó cara aquilo na época, mano.
Agora, vamos falar que a gente é nazista, fascista, racista, homofóbico.
Porque não era pro Liminha, era pro Silvio Santos.
Não, puta, é porque o Herbert falou que era pro Thiago Abravanel.
É muito chato isso daí, né, velho? Não pode fazer uma piada aqui.
É.
Porque o Thiago Abravanel é o nosso Jeff, né, mano?
O pessoal fala
assim. Só uma pergunta. O Jeff, ele ouve o podcast?
Ouve.
Então ele já ouviu os episódios que a gente ficou zoando ele?
Já, o Jeff ele é curte. De boa, pô.
Ele é tranquilo, ele é da hora.
Maxuinha.
Como diz o...
Nosso
como...
amigo
Maxuinha. Caramba. Como diz o Hortêncio. O Hortêncio tem um apelido muito carinhoso, que ele chama o Jeff, que é aquela baleia orca. É, assim, é um carinho que ele tem.
Jeffão, se você estiver ouvindo isso, fica a dica aí, ó. Naruto, ou você gosta ou você é hétero, beleza? Os dois não dá.
Eu acho que o Jeff deveria ter o direito de resposta.
O que você falou, Herbert, que eu não ouvi?
Menino Jeff que nomeia Naruto como um menino de Konoha.
Ainda por cima é pederasta.
Mano do céu.
Esse boteco ficou muito bom.
Mas o Hortêncio fica dando esse apelido pro Jeff. Quando ele deu pro Evandro, ele quase tomou um piau. Eu que salvei ele.
Aí, só uma coisa aí, o Hortêncio. Parasita é puta filme bosta, velho.
Quem? Parasita? Parasita. Muito bom, pô.
Puta filme bosta, velho. É uma bosta.
É legal,
uma bosta.
Pô.
Uma bosta.
Mano, pra mim, o melhor filme do ano passado.
Filme chato da porra. Filme chato da porra, velho. Prefiro ver Jaspion do que ver esses japoneses falando Parasita, velho.
Mas eu falo que eu achei muito bom o enredo e o final do filme, mas me incomodou muito, mano. O coreano falando oriental falando me incomoda, não sei por qual motivo.
Racista, xenofóbico.
Mais um.
Fudeu, velho.
Racista, xenofóbico. Não gosta dos orientais.
Porque ele assistia Corta Big isso. Brother e o personagem que ele mais gostava era contra um coreano.
Não é nem por causa disso, sei lá. Mas o filme é bom. Parasita, eu achei
mas
um
final foda. Você viu legendado?
Eu vi legendado. Normalmente eu vejo filme. Tá. Normalmente eu só vejo o filme dublado quando eu tô com preguiça de ler.
Não, então, porque assim, eu assisto muito filme legendado, só que filme que não é da língua inglesa, eu não consigo ver legendado, velho, não sei por quê. Então, tipo assim, filme oriental, filme europeu, eu tenho que ver, tipo, ou filme em castelhano, né, argentino, eu tenho que ver dublado, mano.
Pra mim, eu gosto.
Sim, por exemplo, tem a série do...
Porque a Argentina fica na Europa, né, gente? Como todo mundo sabe.
Não. filme sul-americano que fala com língua castelhana. Mas, tipo, por exemplo, vai do filme lá do. Filme, não, a série do Pablo Escobar. Tive que assistir no Globosat, porque no Globosat a série ela tem dublagem, né? Só que na parte da Netflix, a novela, é uma novela, não é uma série, né? A novela do Pablo Escobar na Netflix, ela não tem dublagem. Então aí,
Eu
tive que assistir, porque eu não consigo ver, entendeu?
Eu normalmente assisto a série na sua língua original. Eu gosto de ver dublado só, tipo, por exemplo, filme blockbuster, eu só vejo dublado. Por exemplo, Titanic eu não vejo legendado, Avatar, nossa, Deus, me odeio aquele filme, eu também só vejo dublado, Os Vingadores eu também vejo dublado, agora filmes europeus, filmes americanos, que não é blockbuster, eu vejo na língua original.
O Hortense é aquele cara chato que mora em Ipanema 40 graus, ele sai de casaco, sai com
uma boina,
sai com aquele negócio que coloca no pescoço, qual
cachecol.
O nome? Cachecol. Entra num café, pede um café quente e fala: nossa, acabei de assistir um filme iraniano chamado A Cereja. É um tapa na cara do ocidente.
Não tem
a cereja nenhuma.
Tipo, vai no Starbucks, pega o seu, seu MacBook e aí.
Então, eu já vi ele perdendo uma menina. Eu já vi ele perdendo uma menina na Livraria Cultura. A menina se simpatizou com ele. Aí ele vai e pergunta pra menina se ela gosta de Cartola, velho. Menina tinha seus 18 anos.
Oh, respeito o Cartola, pô.
Menina quase saiu correndo, mano.
Ô, respeito o Cartola. Não,
respeita véio. Eu, cara.
Não, eu vou falar uma coisa assim.
Cartola.
Eu comecei a respeitar muito a dublagem.
Eu também respeito a dublagem. Eu não falo mal de dublagem. É que é gosto que... mesmo. Mas eu acho que os dubladores brasileiros são os melhores do mundo. Disparado.
Os melhores são do Hermes e Renato.
É a Laclés
sensacional.
Não, a dublagem é boa, mas até acompanha aí um pouco o raciocínio do Hortense nessa questão de filmes cult, né? Eu acho que filmes são mais cultos, assim, por se dizer. Eu acho que ele perde muito na dublagem, por causa justamente dos diálogos, né? Da montagem, enfim, porque são filmes mais voltados a apresentar mais uma realidade mais tangível para nós, mais palpável. E filmes que você não precisa ser nenhum gênio para entender, como filmes de ação, que só vai ter explosão, né? Você não precisa ver um filme desse legendado, que você não vai estar perdendo nada. E é aí onde se sobressai as nossas dublagens. Mas, na minha opinião, as dublagens dos anos 80 e 90 superam as de hoje. Disparado. Ah, não,
com certeza. Até porque, nos anos 80, 90, era uma época em que o pessoal dublava todo mundo junto na mesma cabine. Então, se um errasse, tinha que voltar a dublagem inteira lá no Rio. Eles chamam de loop, né? Que eles pegam, eles cortam como se fosse um pedaço do filme mesmo, colocam num negócio no formato de anel e dublam aquele pedaço, né? Eles chamam de um loop, aqui em São Paulo chama de anel, mas é a mesma coisa. Então, às vezes é um loop grande, e aí o cara errou lá no finalzinho, tem que voltar desde o começo desse loop para gravar tudo de novo. Então, eu acho que a atenção e até mesmo a tensão que devia ficar dentro do estúdio para você acertar, devia ser muito maior do que o que é hoje.
Hoje, às vezes, o cara fala, às vezes, nem combinou direito a sincronia labial, mas aí tem como o editor estender ou colocar a voz um pouco mais rápido para caber na sincronia labial do ator. Então, isso meio que vai
desvalorizando
desvalorizou, então, muito, né, Luiz? E aí essa questão dessa tecnologia acabou desvalorizando essa questão de dublagem, né, e estar todos ali no mesmo ambiente, até para entrar no clima, na emoção da, sei lá, da dublagem, né, porque não é só o cara ir lá e falar, né, porque o cara tem que interpretar também.
Mas eu acho assim que, ao mesmo tempo que teve essa tecnologia, essas coisas assim, a dublagem, ela meio que melhorou, cara, tipo assim, ele começou a não sei se foi mais, tipo, abriu o mercado pra eles, tipo, nos anos 90 não tinha, tipo, era só, acho que uma sala só, dublado, o resto era tudo legendado, mano, não tinha...
Não, isso é verdade, mais ou menos. Hoje em dia é muito raro você encontrar lugar...
Muito raro,
principalmente no filme Blockbuster, que o Hortêncio falou, encontrar legendado.
A sociedade evoluindo... E o cinema, ele foi se popularizando para as classes C e D. Porque o cinema até os anos 80 e começando os anos 90, o cinema era algo para as classes sociais mais altas. Então, foi passando o tempo, o cinema foi meio que se... Após o fenômeno Titanic, o cinema, ele foi se popularizando. Então, por isso que deixou de ter a maioria de salas legendadas para começar a ter mais salas dubladas.
Não, e Hortêncio, foi também por causa que veio o Cinemark, né? Veio o Cinemark, veio outras empresas. Antigamente o cinema era mais, tipo...
Cinemas de rua.
Era cinemas de rua, entendeu? Tipo, aí começou a popularizar o cinema também, isso. Entendeu?
É porque também os cinemas de rua também... O Brasil tá numa tendência dupla. A gente tá com tendência de voltar cinemas de rua, tanto que o Omelete, do lado... Não tem ali na República, na Ipiranga? O Herbert conhece. Ali do lado do McDonald's da Ipiranga, na República, tem um cinema. Ali do lado era um cinema. Um cinema antigo. O Omelete comprou aquele espaço e aquele espaço vai virar um cinema de rua.
É bom você avisar pra eu nunca passar lá. não dá, cara. Depois que
ótima dica, ótima dica.
Acho que os caras me vêm na publicação falar que Aves de Rapina, até agora, o melhor filme do universo estendido da DC, vá tomar no cu, cara, na moral, vai lá, tomar no cu.
Vai ter aquele...
Não dá, né, Luiz?
Vai, pi! O Luiz vai estar com o pé direito, o pi.
Então, acabamos de perder uma grande divulgação que o Melete iria fazer.
Não. Ah, eu não vou ser vendido, não. Se o Melete quiser... Se a mulher tiver fazer alguma coisa, eu falei, com a minha piroca, não fode. Vai se foder. Estreia essa porra desse pi aí, então, nesse caralho. Confusão da porra. Vai enfiar.
Eu acho que uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, que eu acho que deveria ter aqui, que ia ser bem legal, era o cine $1, cara. $1, né? Que, tipo, são filmes que saíram do cinema, mas saíram do cinema assim, tipo, por exemplo, vai, Vingadores Ultimato, ele saiu, vai, em dezembro, né, ele saiu do catálogo em dezembro, em março ele já tá nesse de $1, entendeu? E aí você assiste por $1 no cinema, então eu acho que deveria ter isso, porque aí popularizaria mais o cinema ainda, entendeu? Tipo, colocar, vai, R$3, e aí você assiste filme que, tipo, meio que saiu já do cinema, já foi pro... Já tá nesse ambiente. E lá tudo é $1. Tipo assim, não é só o ingresso. É $1 a coca, é $1 a pipoca, é $1 o... Lógico que isso aqui não vai ser no Brasil, né? Mas lá tudo é $1.
O problema, Samir,
eu achava isso muito louco, mano.
O problema é que os Estados Unidos têm 3 vezes mais salas de cinema que o Brasil. O Brasil é muito mal distribuído de sala de cinema. Rio, São Paulo, aqui a gente ainda tem muita sala. Aqui em São Paulo, inclusive, a gente tem... Em questão de cinema, a gente tá até que tem muita sala, mas você vai mais pro interior do país, Mano, aqui é horrível. A distribuição de salas do Brasil é muito ruim. Nos Estados Unidos, pelo menos tem um cinema por cidade. Aqui, normal, é um cinema por cidade, se eu contar, tipo, cidadezinhas do tamanho, por exemplo, de Poá, por exemplo, que aqui fica aqui perto, numa cidadezinha daquela tem um cinema. Aqui no Brasil, não é uma sala de cinema por cidade. Aqui, se eu não me engano, é uma sala de cinema a cada 100 quilômetros. Tipo, a distribuição de salas do Brasil é péssima. Eu acho que um dos motivos de não ter essa popularização é porque, por exemplo, o interior do Brasil, ali entre o Nordeste e o Centro-Oeste, ali é muito ruim de sala de cinema.
Respeita meu Centro-Oeste, rapaz.
Não, eu não tô falando mal do Centro-Oeste.
Eu não tô falando, tipo, eu tô falando assim, que deveria ser um negócio também, claro. Tipo, vai abrir um cinema. O Omelete que nem vai, o Omelete vai abrir um cinema. Tá, beleza, mas quanto que é o ingresso? Aí, R$50. Aí, tipo, né? Você entendeu? Vai só a elite. Quem tem R$50 da classe C e D, que quer ir no cinema? Agora, coloca 5 contos pra ver se a criança não vai. Por exemplo, tem criança que não teve condição de ver Vingadores, e sabe que tem. E aí, tipo, ele vai ter que assistir na televisão.
É.
Ele poderia muito bem ter um cinema de R$5, ou R$10, no máximo, tipo, onde a criança poderia assistir. E aí, popularizaria mais o cinema, daria mais renda pro filme, né? Porque o filme renderia mais, até. E é isso, mano. Tipo, eu tenho esse sonho de ter isso aqui no Brasil, mas acho que vai ser difícil ter.
Mas entendeu? Aí tinha que.
Ninguém vai querer.
Tinha que bancar. Popularizar as salas de cinema, mais sala de rua. Porque, por exemplo, um cinema num shopping, ele costuma ser mais caro pelo contexto do shopping e é mais caro. Um cinema de rua que fica mesmo, ele baratearia. E aí teria esses cinemas de 5, 10 reais que você quer. Mas é o problema. E o brasileiro, e aqui os exibidores, como a gente chama, eles estão pensando em pegar, por exemplo, no centro. Se você pensar no centro, o centro tinha muita sala de cinema de rua que fechou. Virou estacionamento, virou igreja, abandonado. Hoje, no centro, ali de São Paulo, só tem um cinema de rua que é o Marabá, que fica ali na República. Mas eles estão vendo um contexto de...
Não, mas tem os pornô, não tem os pornô?
Tem os pornô também,
mas
mano.
Tô falando...
Os pornô lá.
Cine Saci.
Tô falando, tipo...
Pera, você tá querendo dizer que cinema pornô não é cinema?
Tô falando...
Que as atrizes e atores pornô não são atrizes, não são atrizes e atores? É isso mesmo que você tá dizendo?
Ah lá, lá vai.
Mas Hortense, quando ele pegou...
Olha...
Denúncia.
Polêmica.
Pegou pesado agora, hein, Hortense?
Só pra você ter uma ideia, a Brie Larson, no Instagram dela, tá assim, Brie Larson. Atriz de... Ela colocou vários filmes que ela participou pra ver se você lembra da cara dela. A Mia Khalifa, no Instagram dela, tá. Você sabe quem eu sou. Olha aí, ó.
Olha, e uma injustiça que ela nunca foi indicada ao Oscar. É injustiça.
Porra, é o Polha Ninho.
Tem uns vídeos muito engraçados que, tipo assim, a mina chega, é o casal, né? Aí a menina fala assim, amor, eu vou falar nome de pessoas e você completa com sobrenomes. Aí o cara fala, não, beleza. O cara fala, Leonardo, ele, DiCaprio. Aí fala outro, né, tipo, fala outro ator, né, Antônio, aí ele fala, Fagundes. Minha, ele, Califa. Aí ele para assim e fala, caralho, falei nada. É muito bom, meu cara. Minha, ele, Califa.
Teve um que... O filho chega pra mãe, né? Manda assim: mãe, olha a foto da minha namorada. Ele manda a foto da minha califa. Aí a mãe: ah, deixa de ser mentiroso, isso aí é a minha califa. Ele: como é que você conhece, mãe?
É muito bom, ué. E falando nisso, é tipo, mano, tem muito ainda esses cinemas pornô, né, velho? Que eu acho que não.
Ah, louco, eu não tenho coragem de entrar numa porra dessa, não, cara.
Eu também não, mano.
Primeiro que você vai
levar a mulher. É melhor ir numa casa de swing, pô.
Você vai sentar na poltrona, você não sai de lá mais, você fica colado.
Eu acho que... não, não, é capaz de. No Tax Drive, o cara leva a mina, né, no filme pornô, velho.
Tá pedindo pra. Meu Deus do céu. Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar, senão vão falar que eu sou machista, sou misógino.
Eu acho que você entrar no cinema daqueles, automaticamente você pega DST, automaticamente.
E o que é pior, Hortêncio, sem fazer sexo. O
Hortêncio pegou sem entrar.
Mas tem que falar igual, fazer igual o Charlie Chin, se for, né? Charlie Chin no Two and a Half Men, ele manda o Alan, né? E pro cinema erótico. Aí fala assim, ó, só esquece de uma coisa. Não, vai com sapato de camurça. E aí? Já deu uma horinha e pouco, uma horinha e meia.
Uma hora e meia já. Então, vamos encerrar, então.
A gente tem que fazer um Nickcast sobre filme pornô.
Você é louco? Respeita, rapaz.
Não.
Imagina a Nicklista.
Não, mas tem que fazer, tipo, sim. Tem que fazer assim, 5 niquilistas, entendeu? Tipo, atriz nacional, atriz internacional, atriz interracial, atriz, tipo, várias.
Vai ter que ser melhor atriz de gangbang.
Vai ter que ter, tipo, 10 niquilistas, aí fudeu. Tipo...
Melhores caseiros.
Tipo, melhor, tipo, o rank.
Algum parente seu já foi enganado com uma postagem do Jorge Elinho?
Mano, essas são as melhores, velho. E da minha califa também tem, né?
Tem.
Da minha califa também, né?
Essa jovem ganhou o prêmio de matemática e não sei o quê. Se fosse putaria, todo mundo tava compartilhando.
Sensacional,
velho. Uma vez que teve um dia desses que tinha uma que tava o George e a Mia Khalifa um do lado do outro com um prêmio, algum prêmio pornô na mão. Aí eu compartilhei. Só que assim, tipo, falou assim: eu compartilhei e falou assim: olha, esses jovens são não sei o que. Se fosse putaria, tava compartilhando. Aí teve tia Mia curtindo.
Mano, é que eu troquei de celular, tá ligado? Mas um celular antigo que eu tinha, tinha um GIF dele, mano, tipo ele de super-herói, tá ligado? Tipo, só com o membro dele pra fora girando assim, ó. E aí, tipo, eu mandava quando eu ficava feliz no grupo. Era muito bom, mano. Eu mandava, os caras mandavam alguma coisa, tipo, vamos sair pra beber, vamos lá. Combinou, então 9 horas, eu mandava essa figurinha. Não, era GIF, tá ligado? Aí parecia ele mexer assim, mano, super-herói, tá ligado? Era muito engraçado. É, muito foda. Um beijo no coração da minha califa, que ela tá... Ela tá noiva?
Tá noiva?
Eu sei que ela emagreceu pra cacete, né?
Cacete.
E ela agora é comentarista de futebol americano, né?
Ela emagreceu pra caramba, mano. Todo mundo achava que ela tava com algum problema.
Ela é o quê? De futebol americano?
Comentarista.
Não, antes ela...
Que de entrada
ela saía com um jogador de universidade, mano. Mas era de basquete. Ela namorou um cara, chegou a namorar um cara, mano. Quase o outro também que namorou o jogador de basquete foi
Jordan.
Foi aquela Lisa Ann. Também namorou um cara de jogador de basquete também.
Lisa Ann. Com o Kleber Jordan.
Olha o Everett corrigindo. Você tá louco? Fazer um podcast de filme pornô. Respeita. Lisa Ann.
Tá falando o nome dela errado, cara. Respeita, porra.
Respeita a minha história.
Não, é que ela casou com um camarada chamado Kleber Jordan, que vocês devem conhecer.
Kleber Jordan. E tem vários desses, tipo, né, mano? Que, tipo, as atrizes saem. Tipo, o Guns N' Roses, nos anos 90, tipo, eu vi a biografia do Slash. O Slash e o Axl só saíam com atriz pornô, mano. Só saiu com as 3 por 1, mano.
Ai. Vamos, pessoal, vamos encerrar.
Quem nunca, né?
Vamos encerrar.
O Axel e o Slash saem com a atriz pornô. Aí volta alguns podcasts atrás, o Sami falando que pegou carona com a Fernanda Pazley.
É.
É. Vamos encerrar, por aí. Depois dessa, vamos encerrar.
Todo mundo morreu.
É nóis.
Boa noite, pessoal.
É não vai ter... Vai ter beijo
boa no coração. Noite,
ah, os caras não
querem. Você quer beijo no coração?
Você quer?
Não, pode falar aí.
Então vamos lá, então. Pera aí, então. Ah. Só aqueles 3 segundos pra.
Momento. Beijo no coração.
Momento. Beijo no coração pra encerrar o podcast. Luiz, começa.
Eu vou mandar um beijo no coração para a Lena Paul. Que ela tripulou.
Ah, não conheço. Essa daí não conheço.
Meu beijo no coração vai para Cameron Diaz. Samir?
Ah, o meu beijo no coração... Hoje não tenho. Hoje eu não tenho.
Assim já deu, dá pro Rubinho, você não ia falar que Rubinho, um beijo no coração.
Ah, é, o um beijo no coração do Rubinho, é. Um beijo no coração do Rubinho, genial.
Diego.
Beijo no coração. Hoje vai para.
E aí, mano?
Estão me ouvindo?
Sim.
Agora tô.
Voltou?
Voltou.
Morreu, mas tá bem. Estão me ouvindo aí? Então, hoje, o meu beijo no coração vai para um cara que me copia aí todos os domingos, que é o Celso Portioli. Um grande abraço e um beijo no seu coração, Celso.
Herbert, pra...
Demais.
Herbert, para encerrar o podcast.
Rolando Lero.
Eu achei que sabia pra se dar um beijo no coração do Bruno diferente.
Um beijo no coração do Bruno diferente, velho. Genial, mano. Genial. E o palhaço Cerejinha também. Tamo junto, palhaço Cerejinha, é nóis. Encheu a cara ontem na live, ficou muito louco, começou a falar um monte de bosta. É da hora isso, palhaço, mano. Me tirou o medo de palhaço, entendeu? O cara encheu a cara, começou a fumar uns cigarros lá, uns derby. E aí começou a falar um monte de bosta. Mano, você tem que ver essa live, velho. É demais, mano.
Ah, coloquei um rapaz. O Luiz mandou a foto da Lena Paul, eu mandei um rapaz.
Isso é, Hortense, pelo amor de Deus.
Um beijo para Xaropinho. E vamos encerrar por hoje. Desejo uma boa noite para vocês. Até semana que vem. E é nóis.
É nóis. Falou, abraço.
Tchau, tchau.
Galera.
Falou.